Reunião da Igreja em Paranaguá, 24 de junho de 2018. Por César Albino. Assunto: A Vida Prática de Jesus. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Quero saludar a Igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
Quero saudar a Igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Não recuerdo quantos anos que não venia aqui.
Eu não me lembro quanto tempo faz que eu já não vim aqui.
Pero me ha alegrado mucho y he coincidido con el testimonio de los hermanos.
Me alegro mucho al ver el testimonio de los hermanos.
He coincidido con lo que han dicho los demás hermanos.
Y siendo coincidido con lo que ha vivido los hermanos.
Y han hablado los hermanos aquí.
Y con que los hermanos han hablado aquí.
En este sentido.
En ese sentido.
Es que... Que precioso es perseverar y permanecer en la fe.
Que precioso es perseverar y permanecer en la fe.
Me acuerdo que cuando vine no había visto rostros tan nuevos como ahora.
Yo me lembro que cuando yo vine no vi rostros tan nuevos como estoy viendo ahora.
Es una iglesia que ha sido perseverante.
Tem sido a igreja perseverante.
Una iglesia que ha caminado en la fe.
Es una iglesia que ha caminado en la fe.
Me uno al testimonio de ustedes.
Estou unido ao testemunho de vocês.
Porque creo que não ha sido fácil hasta aqui.
Eu penso que não tem sido fácil até agora.
Desde o dia que nos convertimos a Cristo.
Desde o dia que nós nos convertemos ao Senhor Jesus.
E vinimos a representar o testemunho da igreja.
E nós viemos a representar o testemunho do Senhor da igreja.
E o testemunho de Jesus Cristo.
O testemunho de Jesus Cristo.
Por um lado se llena o coração de alegria e gozo.
Por um lado, enche nosso coração de alegria e gozo.
É uma tremenda bendição.
É uma tremenda bênção.
E uma bem-aventurança tão grande.
E uma bem-aventurança muito grande.
De ser filho de Deus.
Ser filho de Deus.
De conhecer a Cristo.
De conhecer a Jesus Cristo.
Em sua obra, em sua pessoa.
Sua obra, sua pessoa.
Tão maravilhosa.
Tão maravilhosa.
Tão única.
Tão única.
Tão incomparável.
Tão incomparável.
É algo glorioso.
É, isso é algo glorioso.
Sin embargo, nunca temos que olvidar.
No entanto, nunca podemos esquecer.
Que paralelo a esta glória grande que levamos.
Que paralelo a esta glória tão grande.
Vamos sempre carregando vitupérios.
Vamos sempre carregando os vitupérios.
Sempre carregamos com algum dolor.
Sempre levamos alguma dor.
Alguma tristeza.
Alguma tristeza.
Algum problema que enfrentar.
Algum problema que nós enfrentamos.
E a glória nossa neste dia.
E a glória nossa nesse dia.
Que apesar de todas essas coisas.
Que apesar de tudo isso.
Estamos caminhando.
E nós estamos caminhando.
Não com a nossa força.
Não com a nossa própria força.
Por a glória de Deus.
Mas pela glória do Senhor.
Pelo poder de Cristo.
Pelo poder de Deus.
Pela graça de Cristo.
Pela graça de Cristo.
Pelo Espírito de Cristo.
Pelo Espírito
do
Senhor.
Por sua fidelidade.
E sua fidelidade.
Por seu amor para conosco.
Por causa do seu amor por nós.
Que de verdade me alegro muito com ver seu rosto.
De verdade eu me alegro muito em ver seus rostos.
Gracias al Señor por la iglesia en Paranaguá.
Claro, gracias al Señor por la iglesia en Paranaguá.
Deseamos que sigan con el mismo espíritu.
Desejamos que sigan con el mismo espíritu.
Con el mismo amor.
Con el mismo amor.
Amando al Señor.
Amando al Señor.
Porque el Señor viene pronto.
Porque el Señor viene luego.
Así que el Señor nos prepare para su venida.
Y que el Señor prepare nós para su vinda.
Amén.
Amén.
Vamos a leer un texto de introducción que está en Efesios capítulo 4.
Vamos ler um texto introduzindo aqui, Efésios capítulo 4.
Versículo 11 e 12.
Verso 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Solamente este texto eu quero tomá-lo como introdução.
Somente esse texto quero tomar como uma introdução.
Porque creio que o que mais sabe a igreja neste tempo.
Eu creio que o que mais a igreja sabe nesse tempo.
O que mais revelação tem da igreja neste tempo.
O que mais tem a revelação da igreja nesse tempo.
É a respeito desses dois textos.
É a respeito desses dois textos.
Assim que não vou ensinar estas coisas.
De forma que eu não vou ensinar essas
de
coisas.
De tal maneira que vocês sabem.
De tal maneira que vocês sabem.
O que hemos leído.
Isto que nós temos lido agora.
Você já sabe.
Você já sabe.
Só quisiera dizer que Jesus, o Senhor.
Eu só quero dizer que Jesus é o Senhor.
Vivendo em sua glória terrenal.
Vivendo em sua glória terrena.
Cumpriu estes cinco ministérios que aqui estabelece.
Ele cumpriu esses cinco ministérios que aqui está escrito.
Nosotros estamos acostumbrados a darle otro énfasis a estos ministerios.
Nós estamos acostumados a dar outra ênfase para estes ministérios.
Pensamos que na igreja deve haver uma cúpula de irmãos muito principais.
Pensamos que deve na igreja deve ter uma cúpula de irmãos principais.
Que ensine.
Que ensine.
Que profetize.
Que profetize.
Que evangelize.
Que evangelize.
Que haja na vida de apóstolo.
Que faça um trabalho de apóstolo.
E de todo quanto diz este texto.
E tudo quanto nos fala esse texto.
Sin embargo, em Jesus Cristo.
No entanto, em Jesus Cristo
está submergido todo este testemunho.
Está submergido aí, incluído todo esse testemunho.
Os cinco ministérios.
Os cinco ministérios.
Então, vamos ver um pouco da vida prática de Jesus.
Vamos ver um pouco da vida prática de Jesus.
Quando habla aqui que constituiu apóstolo.
Quando fala aqui que ele constituiu apóstolo.
Nós sabemos que ele é o apóstolo por excelência.
Nós sabemos que ele é o apóstolo por excelência.
Assim o registra Hebreus capítulo 3.
Isso fala em Hebreus capítulo 3.
Ele é o apóstolo de Deus que vino.
Ele é o apóstolo, é 3 melhor dizendo. É o apóstolo que veio de Deus.
Então ele vino com um mandamento de
Deus. Ele veio com um mandamento de Deus.
Porque a apóstolo em sua definição mais sencilla.
É apóstolo na sua definição mais simples.
Simplesmente um servo que
vai. É apenas um servo que é que vai.
Vai cumprir uma missão.
Ele vai cumprir uma missão.
E você e eu sabemos.
E você e eu nós sabemos.
Que Cristo como apóstolo.
Que Jesus Cristo como apóstolo.
Em nos dias de sua carne.
Nos dias da sua carne.
Em sua glória terrenal.
Na sua glória terrena.
Viveu perfeitamente este enviado.
Ele viveu perfeitamente esse
apostolado.
Esse apostolado.
E se falamos de profeta?
E se nós falamos de profeta?
Nós também temos ouvido.
Nós também temos ouvido.
Temos leído.
Temos lido.
Se nos ha revelado.
E o Senhor tem nos revelado.
Que Cristo como profeta.
Que Cristo como profeta.
Foi o único que jamais existiu na Terra.
Foi o único que jamais
existirá outro.
Jamais ha existido outro comparável a ele.
Ele é incomparável.
Ele é incomparável.
Como apóstolo.
Como apóstolo.
Como evangelista.
Como evangelista.
E vamos falar de maestro.
E vamos falar do mestre.
Principalmente no Evangelho de
Mateus. Principalmente no Evangelho de Mateus.
Se caracteriza esse Evangelho por as enseñanzas.
É caracterizado pelos ensinos.
Então, como maestro, ele foi também um excelente maestro.
Como mestre, ele foi um excelente mestre.
Ele é o maestro por excelência.
Ele é um mestre por excelência.
Então, todos os ministérios.
Então, todo o seu ministério.
Estão ali encerrados.
Estão encerrados ali.
Não como para predicar desde o púlpito até
lá. Não para pregar do púlpito para lá.
A vida que o Senhor hizo na
Terra. A vida que o Senhor fez na Terra.
Os 33 anos e meio quase que estuvo na Terra.
33 anos e meio que ele viveu.
Estuvo vivendo estas coisas.
Ele viveu essas coisas.
Ele não só se ganhava em um púlpito a predicar e a ensinar.
Ele não só chegava num púlpito para pregar e ensinar.
A ensinança poderosa que o Senhor teve na
Terra. O ensinamento que o Senhor poderoso que teve na Terra.
Não foram tanto as suas palavras.
Não foram tanto as suas palavras.
Você lhe vê um mensagem sencillo.
Você vê uma mensagem simples.
Com palavras muito sencillas.
Palavras muito simples.
Colocando exemplo de coisas muito práticas.
Colocando exemplo de coisas muito bem práticas.
Não assim como de repente vemos tanta eloquência em predicadores.
Não, não é assim de repente ver tanta eloquência no pregador.
El que era a sabedoria caminhando na
terra. Que fica a sabedoria caminhando na terra.
Ele era a sabedoria caminhando.
Ele era a sabedoria caminhando na terra.
Sin embargo, sempre falou com sencillez.
Mas sempre falou com simplicidade.
Então, se nós começamos a ver todos estes ministérios.
Se nós começamos a ver todos esses ministérios.
Cristo o cumpriu.
Cristo cumpriu.
Perfeitamente.
Perfeitamente.
Em uma vida prática.
Numa vida prática.
Assim que ser um apóstolo na igreja.
Assim que ser um apóstolo dentro da igreja.
Ser um profeta.
Ser um profeta.
Um evangelista.
Um evangelista.
Um pastor.
Um pastor.
Ou um maestro.
Ou um mestre.
Não tem muita coisa de que gloriar-se.
Não tem nada do que se gloriar.
Porque Jesus, quando andou na
Terra. Porque o Senhor, quando andou na Terra.
Em todo o seu ministério.
Em todo o seu ministério.
Que ele fez perfeitamente.
Que ele fez perfeitamente.
Nunca vimos vanagloriar.
Nunca vimos ele se vangloriar.
Sempre foi um homem sencillo.
Sempre foi simples.
E cada vez que falava.
E cada vez que ele falava.
Saía vida de
si mesmo. Ele saía vida de si mesmo.
O Evangelho de Mateus se caracteriza por suas enseñanzas.
No Evangelho de Mateus se caracteriza por seus ensinamentos.
Com sua autoridade.
Sua autoridade.
A ensinança que ele estuvo ali.
O ensinamento que ele deu ali.
O La autoridad le acompañaba.
A autoridad acompañaba a él.
No porque gritaba mucho.
No porque él gritaba mucho.
Sino la autoridad que tenía.
Mas a autoridad que él tenía.
De sus palabras.
En sus palabras.
Era porque él vivía lo que predicaba.
É porque ele vivia o que pregava.
Vivía lo que enseñaba.
Ele vivia o que ensinava.
Entonces nosotros.
Então nós.
Trazendo o altar da igreja.
Trazendo para o nosso contexto.
Aqui estão todos estes ministérios.
Aqui estão todos os ministérios.
Repartidos entre nosotros.
Repartido entre nós.
Pero tenemos que vivir estas cosas.
Porém, nós temos que viver isso.
Nosotros no podemos pensar que es un grupo de hermanos especiales.
Nós não podemos pensar que da igreja tem um grupo de irmãos especiais.
Todos podemos ser enviados.
Todos podemos ser enviados.
Todos podemos profetizar.
Todos podemos profetizar.
Todos podemos evangelizar.
Todos podemos evangelizar.
Todos podemos pastorear.
Todos podemos
pastorear. Todos podemos enseñar.
E todos podemos
ensinar. Pero no olvidemos nunca.
Mas não esqueçam nunca.
Que todos estos ministerios.
Que todos esses ministérios,
principalmente,
se
uma
requer uma prática.
Às vezes, nós temos a ideia em nossa mente que um apóstolo é um homem tão grande.
É, nós temos às vezes a ideia de que o apóstolo é um homem tão grande.
Pero, se nós vemos na vida de Paulo,
porém, se nós olhamos a vida do Paulo,
nós vemos que ele caminhou muito cerca do Senhor.
Ele caminhou muito perto do Senhor.
Imitando o Senhor.
Imitando o Senhor.
Em todas estas coisas.
Em tudo isso.
Aunque ele era eloquente, porque ele era sábio e inteligente.
E ainda que ele era eloquente, sábio e inteligente.
E aunque ele sabia falar muitos idiomas, muitas línguas.
E ele sabia falar muitos idiomas, muitas línguas.
Sin embargo, quando se tratava de ensinar.
Mas no entanto, quando ele ia ensinar.
Quando se tratava de dar testemunho.
Quando ele ia dar testemunho.
Bendecir a igreja.
É abençoar a igreja.
Em Coríntios capítulo 14 registra isso.
Em 1 Coríntios capítulo 14 registra isso.
Disse que ele preferia falar 5 palavras.
Ele disse que preferia falar 5 palavras.
Que miles ou 10 mil.
Do que 1000 ou 10 mil.
Para ensinar.
Para ensinar.
Para que todos aprendam.
Para que todos fossem, todos aprendessem.
Segundo homem que seguiu as pisadas de Cristo na
Terra. Segundo esse homem seguiu as pisadas de Cristo na Terra.
Esse foi Paulo.
Esse foi Paulo.
O único que disse isto.
O único que falou isso.
Sejam imitadores de mim.
Sejam imitadores meus.
Como eu de Cristo.
Como eu sou de Cristo.
Pero nosotros vemos que la pisada de Paulo.
Nós vemos, porém, na pisada nos caminhada de Paulo em todos os aspectos.
Ele foi um apóstolo.
Ele foi um apóstolo.
Ele foi um profeta.
Ele foi um profeta.
Ele é um que ensinou.
Ele ensinou.
É um que pastoreou.
Ele pastoreou.
Ele é um que chorou por os irmãos.
Ele chorou pelos irmãos.
Que viveu com eles.
Ele viveu
com
eles.
Que dormiu com eles.
Que chorou, sofreu com eles.
E se entregou por eles.
E se entregou por eles.
De todas maneiras.
De toda forma.
Nós temos que mirar a estes homens.
Nós temos que olhar esses homens.
Para poder entender todo o que nós podemos viver aqui.
Para entender como podemos nós viver aqui.
Há tantas enseñanzas.
Há tantos ensinos.
Que temos que pôr muita atenção.
Que nós temos que pôr muita atenção.
Na vida prática de Jesus.
Na vida prática de Jesus.
Todos os ministérios lo tenía Jesús.
Todos os ministérios Jesus tinha.
Agora, o que é o que hizo Jesús?
O que fez Jesus?
Com esses ministérios que estavam encerrados
nele. Com todos esses ministérios que estavam nele.
Hizo com os discípulos.
Ele fez com os discípulos.
A mesma coisa que nos diz Efésios 4, 11.
A mesma coisa que está escrito em Efésios 4, 11.
E 12.
E 12.
Ele os capacitou.
Ele os capacitou.
Para quê?
Para quê?
Para que hicieran a obra.
Para que eles fizessem a obra.
O mesmo que diz aqui.
O mesmo que diz aqui.
Que aqui os ministérios estão para capacitar aos santos.
Aqui os ministérios estão para dar capacidade aos santos.
Não para que eles o façam todos.
Não para que eles façam tudo,
sino que toda a igreja esteja viva servindo.
Mas que toda a igreja siga servindo.
Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou aquilo.
Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso.
3 anos e meio discipulou.
3 anos e meio discipulou eles.
Para os discípulos.
Os discípulos.
Ensinando-lhes todas estas
coisas. Ensinou todas essas coisas.
Pero o que quisiéramos destacar esta manhã.
Porém, o que queremos destacar nesta manhã.
Que todo o que ele fez,
tudo que ele fez,
todos os ministérios,
todo seu ministério,
lo hizo de uma forma prática.
Ele fez de forma prática.
Lo que más carece esta generación de cristianos, hermanos,
o que mais necessita essa geração de cristãos hoje
é a prática.
É a prática.
De la vida de Cristo.
Da vida do Senhor.
De todo aspecto.
Todos os aspectos.
Como se vive.
Como se vive?
Como se caminha?
Como deve se caminhar?
Como se teme a Deus?
Como se teme a Deus?
Como se depende de Deus?
Como se depende de Deus?
Como andar na santidade?
Como andar em santidade?
Na piedade?
Na piedade?
Temos que considerar a Cristo.
Temos que considerar a Cristo.
Ele nos ensinou tudo.
Ele nos ensinou tudo isso.
Ele ensinou aos seus discípulos.
Ele ensinou aos seus discípulos.
Incluso a orar.
Inclusive ensinou-os a orar.
Em todas as ensinanças.
Em todos os ensinamentos.
Todo o discipulado que fez.
Todo o discipulado que ele fez.
Capacitou.
Capacitou.
Preparou a 12 homens.
Preparou 12 homens.
Para que eles fizessem toda a obra do ministério.
Para que eles exercitassem toda a obra do ministério.
Nós só sabemos que os 12 apóstolos.
Nós sabemos que os 12 apóstolos
marcam em todo o propósito de Deus.
Marca todo o propósito de Deus.
Até os confins da Terra.
Até o confim da Terra.
Têm chegado suas ensinanças.
Têm chegado seus ensinamentos.
Porque Jesus.
Porque Jesus.
Nos 3 anos e meio que tuvo na Terra.
Naqueles 3 anos e meio que estava na Terra.
Ele treinou.
Ele treinou.
Os capacitou.
Capacitou.
Para que eles fossem.
Para que eles fossem.
Os discípulos se pareciam muito ao Senhor em suas ensinanças.
Os discípulos se pareciam muito com o Senhor nos seus ensinos.
Porque ele viveu com
eles. Porque ele viveu com eles.
Transmitiu.
Transmitiu.
Transferiu.
Transferiu.
O que ele mesmo tinha.
O que ele mesmo tinha.
Isso é o que a igreja está precisando.
Isso
hoje
é o que a igreja precisa hoje em toda parte.
Os irmãos que têm algum ministério.
Aos irmãos que têm algum ministério.
Principalmente têm que dar o exemplo.
Eles principalmente têm que ser exemplo.
Para que os demais aprendam.
Para que os demais aprendam.
E todo o corpo esteja funcionando.
E todo o corpo esteja funcionando.
Todos sejamos partícipes.
Todos nós sejamos partícipes.
De todas as coisas que estamos vivendo.
De todas as coisas que estamos
vivendo. De todas as coisas que estamos enfrentando.
Todas as coisas que estamos
enfrentando. E todo o testemunho que tem que levar adiante.
Todo o testemunho que tem que ir adiante.
Não tem que ser uns poucos.
Não tem que ser com apenas um pouquinho de gente.
Senão que toda a igreja.
Mas toda a igreja.
Tem que saber.
Tem que saber.
Tem que considerar essas coisas.
E tem que considerar isso.
Que eles também personalmente têm um chamado.
Que eles pessoalmente têm um chamado.
Nós não podemos deixar de toda a responsabilidade aos pastores da igreja.
Nós não podemos deixar a responsabilidade toda sobre os pastores.
Aos profetas ou qualquer
um
que tenha
um ministério. Ou qualquer um que tenha um ministério desses 5.
Nós temos que aprender.
Nós temos que aprender.
De eles.
Deles.
Por isso que temos uma grande responsabilidade nós que predicamos.
Por isso temos uma grande responsabilidade nós que pregamos.
E eu quero deixar uma exortação aqui.
Vou deixar uma exortação aqui.
Lo mismo que yo mismo estaba orando al Señor y pidiéndole.
Eu estava orando e pedindo ao Senhor isso.
El Señor me permitió viajar con mi esposa a México en estos días pasados.
O Senhor permitiu que eu fosse no México esses dias passados.
A conocer el testimonio de la iglesia.
Para conhecer o testemunho da igreja ali.
E em uma das ensinanças que o Senhor me permitiu dar.
E um dos ensinamentos que o Senhor me permitiu dar.
É que nós temos que depender do Senhor em todas as coisas.
É que nós devemos depender do Senhor em todas as coisas.
Então, uma das coisas que quero exortar aqui.
Uma coisa que quero exortar aqui.
Que eu disse aos irmãos allá também.
Que eu disse aos irmãos lá também.
E lhe roguei oração de eles para mim.
E pedi oração deles para mim.
Que não predicava, tu?
Que eu não ia pregar.
Que não falara.
Que eu não ia falar.
Coisas que não estava vivendo.
Coisas que eu não estava vivendo.
Porque nós podemos cantar coisas gloriosas.
Porque nós podemos cantar coisas gloriosas.
Podemos predicar coisas revelacionais profundas.
Nós podemos pregar coisas reveladas profundas.
E se nós não estamos vivendo?
Mas se nós não estamos vivendo.
Que autoridade tem esse predicador?
Que autoridade tem esse pregador?
Então eu pido oração também a vocês para a minha vida.
Então eu peço oração de vocês para mim.
Se num momento eu predico que tem que orar ao Senhor.
Se eu predico que tem que orar ao Senhor. Se eu prego que tem que orar ao Senhor.
E o que lhe parece se eu não estou orando?
O que parece a vocês se eu não estou fazendo isso?
Que autoridade tem esse predicador?
Que autoridade tem esse pregador?
Então eu ruego ao Senhor em minhas orações.
Então rogo ao Senhor nas orações.
É que me livre de predicar.
Que me livre de pregar.
Me livre de cantar.
Me livre de cantar.
Me livre de profetizar.
Me livre de profetizar.
De coisas que não estou vivendo.
De coisas que eu não estou vivendo.
Porque isso não consiste em cristianismo.
Porque o cristianismo não consiste disso.
Ou a vida cristã.
A vida cristã.
Um cristão.
Um cristão.
Essa é a definição mais sencilla de cristiano.
A definição mais simples de cristão
é parecer-nos a Cristo.
É ser parecido com Cristo.
Viver como Cristo.
Viver como Cristo.
¿Se acuerdan en Hechos de los Apóstoles?
Lembre-se dos Atos dos Apóstolos.
Que por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos.
Que pela primeira vez os crentes, os discípulos foram chamados de cristãos.
E foi a gente que lhe apelidou assim.
E foi o povo da cidade que o apelidou eles assim.
Por que foram eles chamados cristianos?
Por que eles foram chamados cristãos?
Recordemos que cristiano significa cristos pequenos.
Lembre-se que cristão significa cristinhos.
Ou que saem da mesma essência, da mesma vida.
Que saem, ou que saem da mesma essência, da mesma vida.
Que vivem as mesmas coisas.
Que vivem as mesmas coisas.
Por que chamaram allá por primeira vez cristianos em Antioquia?
Por que lá em Antioquia chamaram eles pela primeira vez cristãos?
Porque estes irmãos.
Porque esses irmãos.
Viviam como Cristo.
Eles viviam como Cristo.
Faziam como Cristo.
Faziam tudo como Cristo.
Lo que predicavam.
O que pregamos?
El pueblo veía que era verdad lo que hacía.
O povo via que era verdade o que eles estavam falando.
Por isso, por primeira vez, eles chamaram cristianos.
Por isso que, pela primeira vez, foram chamados de cristãos.
E qual é a vida prática de cristianos?
E qual é a vida prática de cristão, dos cristãos?
Mateus tem muito que ensinar-nos a respeito.
Mateus tem muito a nos ensinar a respeito.
Por exemplo.
Por exemplo.
Diz: quando te pedem que lleves uma milha, uma carga.
Porque quando pedem para você caminhar uma milha, né, com aquela carga,
vem com ele dois.
Você vai com aquela pessoa duas milhas.
Se alguém te hiere na vejiga esquerda,
se alguém te ferir na face esquerda,
põe também a outra.
Você também tem que pôr a outra para ser batida.
E assim você todo o que Mateus nos ensina.
Isso é tudo que Mateus nos ensina.
Você pode ir enumerando todas essas coisas.
Você pode enumerar todas essas coisas.
Conta os registros.
Mostra ali os registros, conte.
Escriturales de Antioquia, de la iglesia de Antioquia.
Os registros escriturísticos da igreja de Antioquia.
Que ellos hacían estas cosas.
Diz que eles faziam essas coisas.
Por exemplo, se um soldado obrigava a um cristiano.
Se um soldado obrigava a um cristão.
Que tomara sua carga e se lo llevara uma milha.
Se tomasse uma carga e levasse uma milha.
Os soldados tinham essa autoridade para hacerlo.
Os soldados tinham autoridade para fazer
toda
isso.
Toda pessoa tinha que obedecer.
E todos tinham que obedecer.
Sin embargo, passava algo estranho nos cristianos, nos crentes.
Mas acontecia algo estranho nos cristãos.
Quando levava seu cargo na milha.
Quando eu pedia para se levar uma milha.
E chegava na ilha, o soldado pensava que ele ia entregar sua carga.
E quando terminava essa milha, o soldado pensava que ele ia devolver a carga.
Então o crente lhe dizia ao soldado.
Então o cristão dizia ao soldado.
Puedo ayudarte a llevar una más?
Posso levar uma milha mais?
Entonces el soldado quedaba así como en shock.
E o soldado ficava espantado.
¿Qué personas son estas?
Que pessoas é esta?
Que yo le obligo a llevar una milla.
Que eu obriguei ele a trazer a uma milha.
Y él con alegría quiere ir una más.
E ele com alegria quer levar uma a mais.
Estas personas no son normales.
Essas pessoas não são normais.
Esos son de otro lado.
Esses são de
outro. Estos deben ser celestiales.
Esses são celestiais.
Entonces deben ser de la misma esencia de Cristo.
Deve ser da mesma natureza essencial de Cristo.
Porque también allí cuando le maldecían.
Porque também quando eles amaldiçoavam eles,
eles
abençoavam.
E assim o testemunho da igreja na Antioquia.
Então assim o testemunho da igreja
foi notório a todos os residentes desse lugar.
Foi notório a todos os cidadãos desse lugar.
Abarcou até os soldados.
Atingiu até os soldados.
Então por isso que lhe apelidaram cristianos por primeira vez.
Por isso que eles ali apelidaram os cristãos pela primeira
então,
vez.
Então tudo o que ensinou Jesus.
Tudo que Jesus ensinou.
Todos nosotros debiéramos seguir sus pisadas.
Todos nós deveríamos seguir suas pisadas.
Si nosotros predicamos que hay que perdonar.
Se nós pregamos que tem que perdoar.
Es que tenemos que vivir eso.
Nós temos que viver isso.
Hay una cosa que siempre estorba en la comunión entre nosotros.
Há uma coisa que sempre vai estorvar a comunhão entre nós.
Y es una de las tantas cosas llamada poder perdonar.
É uma de tantas coisas é a falta do perdão.
Às vezes, nós por qualquer coisa nos enojamos.
Por qualquer coisa nós ficamos irados.
Nos debilitamos.
Nós debilitamos.
E quase não queremos congregar.
E daí nem queremos congregar.
Porque temos alguma coisa com os irmãos.
Porque temos alguma coisa com os irmãos.
Quero invitar-lhes aqui.
Eu quero convidar aqui.
Que sigamos a pisada de Cristo.
Que sigamos as pisadas de Jesus.
Que qualquer coisa que que nos hagan los demás.
Qualquer coisa que nos façam os demais.
Sejam irmãos na igreja.
Seja irmão da igreja.
Sejam colegas de trabalho.
Seja colega de trabalho.
Sejam o assunto familiar em casa.
Seja assunto familiar em casa.
Briga com os filhos.
Briga com os filhos.
Falta de respeito aos papás.
Falta de respeito dos filhos com os pais.
Tengamos sempre a flor de pele, se não chega, não sei se você entende isso.
Estamos sempre na flor da pele.
Para poder perdonar, brindar perdão.
Mas vamos dar perdão
imediatamente. Então, devemos viver como Cristo viveu.
Devemos viver como Cristo viveu.
Segundo 1 de Pedro, capítulo 2, registra.
É, 2 de Pedro, capítulo 2,
versículo 20, registra, 20 adelante.
Verso 20 em diante.
Diz que quando ele maldecia,
diz que quando maldizia a Jesus, eu injuriava.
Ele encomendava a causa que juzga justamente.
Ele se entregava a aquele que julga justamente.
Ele sempre bendecia.
Ele sempre abençoava.
Então os discípulos ali, então, em Antioquia, faziam o mesmo.
Os discípulos em Antioquia faziam a mesma coisa.
Eu quisiera que em Temuco passara isso também.
Eu gostaria que em Temuco se acontecesse isso também.
Em Curitiba.
Em Curitiba.
Aqui em Paranaguá.
Paranaguá.
Cada vez que nós tenhamos que perdonar.
Cada vez que temos que perdoar,
de bendecir,
de abençoar,
temos que parecermos a Cristo.
Temos que se parecer com Cristo ali.
Há três coisas que quisiera destacar neste aspecto.
Três coisas que eu quero destacar nesse aspecto.
Vamos falar do amor, do perdão e do receber. Um pouquinho.
Vamos falar de perdão, de amor, de perdão e de receber.
No capítulo 13 de Juan.
Capítulo 13 de João.
Você pode abrir ali?
Você pode abrir essa escritura.
Versículo 34.
Verso 34.
Allí hay una forma de amarnos.
Aí uma maneira de amar.
Que el Señor nos enseñó.
O Senhor nos ensinou.
E ele disse que temos que amarnos.
Ele falou que nós temos que nos amar.
Assim como ele nos amou.
Assim como ele nos amou.
En estos tres textos que vamos a citar.
Nesses três textos que vamos citar.
Del amor.
Do amor.
Del perdão.
Do perdão.
E de recibirnos.
E de recebermos.
Se repetem três palavras.
Se repetem três palavras.
Três expressões.
Três expressões.
Que quisiera que nunca olvidáramos.
Eu quero que nunca esqueçam.
Dice que tenemos que amarnos.
Diz que nós temos que amar.
Assim como. Quero deixar gravada esta expressão em seu coração.
Grave isso no teu coração.
Vou repetir três vezes.
Vou repetir três vezes.
Assim como.
E assim como.
Não vão olvidar esta expressão.
Não vão esquecer dessa
expressão. Isso nos pode ajudar muito nos dias que
isso vai ajudar muito nesses dias.
Amar como diz Juan 13:34.
Amar como diz João 13:34.
Assim como Cristo
nos amou.
Também vamos a ler em Colossenses capítulo 3.
Vamos ver também em Colossenses capítulo 3.
Versículo 13.
Verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
Se dá conta que novamente se repete assim como?
Você notou que se repete novamente assim como?
Pergunto, como devemos perdonar-nos?
Eu pergunto, como devemos perdoar?
A ver se você aprendeu essa expressão?
Você aprendeu essa expressão?
Assim como. Como que é?
Como que é?
Isto é ser cristiano.
Isso é ser cristão.
Isto é caminhar uma vida sencilla e real.
É, isso é viver uma vida simples e real.
E a outra expressão, assim como, vamos a ler em Romanos, capítulo 15.
É, a outra expressão, vamos ler em Romanos, capítulo 15.
Versículo 7.
Verso 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus.
Amém?
Amém.
Então, resumamos.
Vamos resumir.
Em el amor.
no amor,
en el perdón,
no perdão,
y en el recibirnos unos a
otros, receber uns aos outros.
Hay una expresión,
tem uma expressão,
que hay que grabarse en el corazón,
que tem que ser gravado no coração.
Amarnos así como,
amar assim como,
perdonarnos así como,
perdoarmos assim como,
recibirnos así como,
recebermos assim como.
Como que?
Como que?
Como Cristo.
Como Cristo nos amó.
Como Cristo nos amou.
Como Cristo nos perdonó.
Como Cristo nos perdoou.
Y como Cristo nos recibió.
Como Cristo nos recebeu. Amém.
Se está a flor de piel este amor.
Se está na flor da pele esse amor.
Se está este perdón a flor de piel.
Se está esse perdão na flor da pele.
Y este recibirnos a flor de piel.
E assim esse receber na flor da pele.
Entonces, tenemos que, si vuelvo a decir, si nos amamos así como,
si nós nos amamos assim como,
si nos perdonamos así como,
si nos perdoamos assim como,
y si nos recibimos así como,
si nós nos recebemos assim como,
se puede imaginar la vida en la comunión de la iglesia.
Você pode imaginar a vida e a comunhão da igreja.
Que el Señor nos socorra.
Que o Senhor nos socorra.
La vida práctica es lo que más necesitamos en este tiempo.
La vida práctica que más nos necesitamos en este tiempo.
Anoche compartía con los hermanos en Curitiba.
Anoche compartilhaba con los hermanos en Curitiba.
Y decía que la cristiandad, esta generación de cristianos.
Yo decía que esta generación de cristianos.
Incluyendo a todos nosotros.
Incluyendo todos nosotros.
Es una generación privilegiada en gran manera.
Ella es una generación privilegiada en todas las formas.
Porque tenemos muchas revelaciones acerca de la obra y persona de Cristo.
Nós temos muita revelação acerca da obra e pessoa de Jesus.
Tenemos muchos recursos espirituales.
Temos muitos recursos espirituais.
Tenemos mucho conocimiento acerca de la obra y persona de
Cristo. Temos muito conhecimiento acerca da obra
del propósito de Dios.
Do propósito de Deus.
Con el hombre.
Com o homem.
El propósito final.
Temos conhecimento do propósito final.
Sabemos muchas cosas.
Sabemos muitas coisas.
Pero lo que más carecemos.
Porém, o que mais temos necessidade.
É aquilo que sabemos.
É aqui que é aquilo que sabemos.
Que temos revelado.
Que temos revelado.
Se não vai ser tão difícil praticar.
Seja tão difícil de praticar.
Então, o que o Senhor está buscando neste tempo.
Porém, o que o Senhor está buscando nesse tempo.
Prévio a sua pronta venida.
Na sua breve vinda.
Está buscando. No tantas revelaciones ni conocimiento en su vida.
Él no está buscando tantas revelaciones y conocimientos en su vida.
Él está buscándose a él mismo en usted.
Él está buscando él mismo en usted.
En cuanto a todas estas cosas prácticas.
Con respecto a todas estas cosas prácticas.
Finalmente quisiera, porque este tipo de esta enseñanza de Jesús es muy amplia.
Esse ensinamento de Jesus é muito amplo.
Teríamos muitas horas que falar da ensinança de Jesus.
Teríamos que ter muitas horas para falar dos ensinamentos de Jesus.
De los cinco discursos de Mateo.
Dos cinco discursos de Mateus.
De las predicaciones que hizo el Señor allí.
Das pregações que o Senhor fez ali.
Há muito que aprender.
Tem muito que aprender.
Muito que decir também.
Muito que falar.
Então, se quisiera tocar un punto más acerca de la enseñanza de Jesús.
Yo quiero tocar un punto a más sobre los ensinamientos de Jesús.
En el capítulo 11 de Lucas.
No capítulo 11 de
versículo
Lucas.
Versículo
1.
Vamos a leer.
Vamos ler. E aconteceu que estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos.
Los discípulos dijeron:
los discípulos
enséñanos a orar.
Ensina-nos a orar.
Recordemos que cada enseñanza que el Señor tuvo en la tierra.
Recuerda que cada ensinamiento que el Señor teve en la tierra.
La autoridad de esa enseñanza.
A autoridad de ese ensino.
Era porque él hacía lo que enseñaba.
Porque él hacía lo que enseñaba.
En el capítulo 7 de Mateo, versículo 28.
No capítulo 7 de Mateus, verso 28.
Dice allí que se admiraban de su doctrina o de sus palabras.
Ellos se admiraban de su doctrina, de sus ensinos, de su palabra.
Porque él hablaba.
Porque él falaba.
Como quien tiene autoridad.
Como quien tiene autoridad.
No como los escribas.
No como los escribas.
Y ahí la diferencia de la autoridad.
Ahí es la diferencia de la autoridad.
La autoridad no es autoritarismo.
Autoridad no es autoritarismo.
No es grito.
No es grito.
Sino que es la experiencia.
Sino que es la experiencia.
De una vida caminando.
De una vida caminando.
De una vida dando testimonio.
De una vida dando testimonio.
Es la autoridad máxima de un creyente.
Es la autoridad máxima de un creyente.
Que cuando usted habla.
Cuando usted fala.
Es porque usted está haciendo eso.
Es porque usted está haciendo eso.
Entonces usted es creíble.
Usted es creíble.
A ustedes le creen lo que está diciendo.
Credibilidad. Tiene respaldo. Você tem respaldo ou credibilidade.
Entonces esa es la autoridad máxima.
Essa é a autoridade.
De un maestro.
De um mestre.
Que enseña.
Que ensina.
Porque si usted enseña acerca de la humildad a su familia.
Se você fala sobre a humildade para sua família.
Y usted no es humilde.
Mas você não é humilde.
¿Qué dirá la esposa?
E o que a esposa vai dizer?
¿Qué dirá los hijos?
Que os filhos vão falar?
La autoridad máxima de un padre.
A autoridade máxima de um pai.
Es que cuando él habla algo.
E quando ele fala alguma coisa,
ensina
alguma coisa para a família.
Os filhos estão mirando.
Os filhos estão olhando para ele.
Você está mirando.
A esposa está olhando para ele.
Então se eles guardarão silêncio,
se porém se eles
se eles ficam
em silêncio, vão se desanimar.
Ao ver a atitude do papá.
Ao ver a atitude do seu pai.
Eles se veem que o que está dizendo o papá é verdade.
Se eles veem que o pai está falando a verdade.
Entonces esa es la autoridad del padre.
¿No? Esa autoridad del padre.
No son los gritos.
No son los gritos.
No son los deberes paternos.
No son los deberes paternos.
La autoridad máxima de un papá.
La autoridad máxima de un padre.
Es que cuando exhorta su casa.
Y cuando él exhorta su casa.
Es porque él está haciendo eso.
Es porque está haciendo eso.
Esto es lo que a Jesús le caracterizaba.
É isso que caracterizava-se em Jesus.
Por isso que dizia.
Por isso que ele falava.
Este homem fala.
Esse homem fala.
Como quem tem autoridade.
Como quem tem autoridade.
Não como os escribas.
Não como os escribas.
Por que fazia a comparação com os escribas, os discípulos ou a gente?
Por que essa comparação que eles faziam entre os discípulos e o Senhor?
Já você sabe o que
diz. Aliás, os escribas e o Senhor.
Ya usted sabe lo que Jesús decía acerca de los fariseos y escribas.
¿O qué Jesús falaba de los fariseos y escribas?
Usted ya sabe.
¿Ustedes saben?
Porque él decía.
Él decía.
Ellos dicen.
Ellos dicen.
Ellos hablan.
Ellos falan.
Y no hacen.
Mas eles não fazem.
É aí a diferença da autoridade.
Aí é a diferença da autoridade.
Ele falava como quem tinha autoridade.
Ele falava como quem tem autoridade.
Não como os escribas.
Não como os escribas.
No olvidemos,
no esqueçamos,
que la autoridad principal,
que a autoridade principal,
de un padre familiar,
de un pai de família,
de una madre,
de uma mãe,
de un pastor,
de um pastor,
de un predicador,
de um pregador,
la autoridad máxima,
a autoridade máxima,
es porque él está haciendo lo que dice,
é porque ele faz o que diz.
Que el Señor nos socorra para vivir así,
que o Senhor nos ajude para viver assim,
aunque esto nos cueste vitupérios,
ainda que isso traga vitupérios,
el Señor nos ayuda,
o Senhor nos ajuda.
Aquí en el Evangelio de Lucas.
No Evangelho de Lucas.
El texto que leímos acerca de la enseñanza de la oración.
O texto que nós lemos acerca do ensino da oração.
Por lo menos en este Evangelio.
Pelo menos nesse Evangelho.
El Evangelio solo de Lucas.
Evangelho de Lucas.
Hay ocho veces.
Tem oito vezes.
En el cual el Señor da testimonio.
No qual o Senhor dá testemunho
de sua dependência de Deus,
da sua dependência do Pai,
de sua dependência de seu Deus,
da dependência de seu Deus.
Enquanto a oração.
Quanto à oração.
Por exemplo, aqui em el capítulo 6 de Lucas.
Por exemplo, em capítulo 6 de Lucas,
versículo
verso 12.
Olhamos primeiro el capítulo 5, versículo 16.
Olhamos primeiro o capítulo 5, verso 16.
E logo vamos ir leyendo.
Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. 5, 16.
Escuchou esta expressão?
Escutou essa expressão?
Mas ele se apartava a lugares desiertos e orava.
Ele se separava em lugares desertos e ali orava.
Capítulo 6, versículo 12.
6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus.
Escutou bem? Passou a noite.
Ele escutou? Ele passou a noite
orando.
Orando.
Também em versículo, capítulo 9, versículo 18.
Capítulo 9, verso 18. E aconteceu que estando ele só orando, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo, quem diz a multidão que eu sou?
Aconteceu que enquanto Jesus orava.
Aconteceu que enquanto Jesus orava.
Versículo 5, 37.
Verso 37.
Do capítulo 9.
Do capítulo 9. E aconteceu no dia seguinte que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão.
Se nós seguimos mais adelante, capítulo 37.
21:37. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras.
E também em 22:39.
22:39 também. E saindo foi como costumava para o monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram.
Só no capítulo, ou seja, só no Evangelho de Lucas.
Só no Evangelho de Lucas.
Registra 8 vezes que o Senhor orava.
Registra 8 vezes que o Senhor orava.
E se nós buscarmos em outro evangelho também, vamos encontrar.
Se nós buscarmos em outros evangelhos também, vamos encontrar.
Mas eu quis citar somente o Evangelho de Lucas.
Eu quis citar somente o Evangelho de Lucas.
Porque aqui Lucas mostra Jesus Cristo como o Filho do Homem.
Porque aqui mostra Jesus Cristo como o Filho do Homem.
Com um coração que sente.
Com um coração que sente.
Um coração que se dá por os demais.
Um coração que se dá pelos demais.
Então, resumamos, enquanto a ensinança da oração.
Vamos resumir quanto o ensino da oração.
Ele tinha toda a autoridade para ensinar.
Ele tinha toda a autoridade para ensinar.
Acerca da oração.
Acerca da oração.
Dije que íamos tomar este pequeno ponto da ensinança chamada oração.
Sim, que vamos tomar esse pequeno ponto dos ensinos
sobre a oração.
Há muitos ensinos.
E todas as ensinanças que pudéssemos estudar.
E todos os ensinos que nós pudéssemos estudar.
O Senhor nunca ensinou algo que não fazia Ele.
Ele nunca ensinou algo que Ele não tivesse feito.
Mire o que diz aqui no versículo 39, do capítulo 22.
Veja o que diz o versículo 39.
Em la versão Reina Valera nuestra, diz: e saliendo se foi como solía.
E na versão Reina Valera diz: e saindo como acostumava.
Lo que está dizendo aqui que não tão solo orava de vez em quando.
Aqui diz que, se você ver no texto, não diz somente que orava de vez em quando.
Nós no espanhol entendemos assim esta expressão.
Nós no espanhol entendemos assim essa expressão.
Que ele constantemente fazia isso.
E que ele constantemente fazia isso.
Então se pergunto, vocês se perguntam a mim.
Eu pergunto para vocês e para mim.
Tinha autoridade o Senhor para ensinar acerca da oração?
O Senhor tinha autoridade para falar sobre a oração?
Amém.
Tinha a autoridade para adicionar coisas acerca da oração?
O Senhor tinha autoridade para adicionar coisas acerca da oração?
Que precioso é Jesus, irmão.
Precioso é o Senhor Jesus, irmão.
É um homem maravilhoso.
É um homem maravilhoso.
É um homem excelente.
Um homem excelente.
É precioso.
É precioso.
Incomparável.
Incomparável.
Não se achará jamais nunca.
Não se achará jamais nunca.
Um homem como ele.
Um homem como ele.
Ele é o mais hermoso dos filhos dos homens.
Ele é o mais formoso dos filhos dos homens.
Jesus.
Jesus.
Por lo que hablaba.
Pelo que falava.
E por lo que hacía.
E pelo que fazia.
En esto consiste la enseñanza.
E nisto consiste os ensinos.
Hacer,
fazer
lo que uno habla,
o que fala.
Vamos a ir a Mateo para ir terminando con
vamos
el asunto de oración.
Em Mateus, sobre o assunto da oração, vamos terminar.
Capítulo 6 de Mateo.
Capítulo 6 de Mateus.
Versículos hasta, o sea, versículo 5.
Verso 5.
Hasta el 15.
Até o 15. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós de o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas.
Amém. Esta oração modelo que o Senhor nos ensinou.
Esta oração modelo que o Senhor nos ensinou.
Por supuesto que no la vamos a repetir como un rezo.
No vamos a repetir así como una reza.
Sino que están encerradas muchas cosas preciosas aquí.
Aquí está encerrado muchas cosas preciosas.
No vamos a describir versículo por versículo que hemos leído.
No vamos a describir versículo por versículo que hemos leído.
Sino algunas cosas solamente.
Sino solo algunas cosas solamente.
Por el tiempo.
Por causa del tiempo.
Cuando dice en el versículo 9,
cuando fala aquí en el versículo 9,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Pai nosso que está en los cielos, santificado sea tu nombre.
Mire, ponga atención de cómo el Señor nos enseña a orar.
Veja cómo el Señor nos enseña a orar.
No sé si a usted le acontece, pero voy a hablar de mi país.
No sé si aquí acontece, pero voy a hablar lá do meu país.
Ha sido dificultoso en estos últimos tiempos.
Tem tido grande dificuldade nesses últimos tempos.
En las iglesias en Chile.
Que as igrejas no Chile.
Aprender a orar.
Aprendam a orar.
Usted puede decir, pero llevamos más de 30 años de obra.
Vocês podem dizer que nós temos mais de 30 anos de obra.
¿Cómo que la iglesia no sabe orar?
Como é que a igreja não sabe orar?
Ha sido dificultoso en este sentido.
Tem sido dificultoso nesse sentido.
Não sei se você te passa também aqui em Paranaguá.
Não sei se acontece isso em Paranaguá.
Quando a igreja se junta a orar.
Quando a igreja se reúne para orar.
Ou quando você se encierra em seu quarto secreto solo.
Quando você se fecha no teu quarto sozinho.
Seja a oração individual ou coletiva.
Seja em oração individual ou coletiva.
Uma das coisas que nos ha costado muito em Chile.
Uma coisa que tem tido alto custo no Chile.
É que los hermanos piensan que la oración de la iglesia es esta.
Los hermanos piensan que la oración de la iglesia es esta.
Es pedirle al Señor cosas.
Es pedir cosas al Señor.
Entonces la iglesia se reúne en un lugar.
Entonces la iglesia se reúne en un lugar.
Entonces cada uno trae en su libreto escrito las peticiones.
Ahí los hermanos traen una listinha de peticiones.
Entonces cuando están reunidos es para uno, es para otro.
Então estão se reunindo, é para isto, para aquilo.
Eu quero que orem porque não tenho trabalho.
Eu quero que orem porque eu não tenho trabalho. Eu
quero que orem por esta enfermidade.
Eu quero que orem por essa enfermidade. Eu
quero que orem por meu filho.
Por meu filho.
Que ele vá bem na escola.
Que para que ele vá bem na escola.
Ou que orem por mim porque estou passando algumas noites malas.
Orem por mim porque eu não estou passando muito bem as noites.
E você pode adicionar muitas outras petições.
Você pode pôr muitas petições.
¿Será que terminamos de hacer esas oraciones?
¿Será que cuando acabamos de hacer esas oraciones?
Nos vamos para la casa.
Vamos para nuestra casa.
¿Se habrá juntado la iglesia a orar?
¿Será que la iglesia se juntó para orar?
¿En la voluntad de Dios?
¿En la voluntad de Dios?
¿En el querer de Dios? ¿En el querer, la voluntad
de Dios? ¿En el querer de Dios?
Ciertamente que no.
Ciertamente no.
Porque según lo que aquí vemos en el enseño de la oración del Señor.
Porque segundo que nós vemos quando no ensinamento de Jesus sobre a oração,
Jesús comienza en el cielo
Jesus começa com o céu.
Começa com o Padre.
Ele começa com o Pai.
Com o Deus Santo.
Com o Deus Santo.
Com o Deus único.
O Deus único.
Porque santificado significa único e apartado de los demás.
Porque santificado significa único e separado de todos os outros.
Não existe outro Deus mais grande que Ele.
Não existe ninguém maior que Ele.
Mais que Ele.
Não tem ninguém mais que Ele.
Ele nas alturas.
Nas alturas.
Ele é mais poderoso que
todos. Ele é o mais poderoso de que todos.
La oración debe comenzar desde el cielo.
A oração deve começar desde o céu.
Que seja santificado el nombre de Dios.
Que seja santificado o nome de Deus.
Y que venga su reino.
E que venha o seu reino.
Y que se haga su voluntad.
Que seja feita a sua vontade.
Quisiera resumir un poquito acerca del reino y voluntad aquí.
Eu quero resumir um pouco sobre o reino e vontade.
Se dá conta que aqui, nas primeiras palavras da oração,
você percebe que as primeiras palavras da oração
não estão nossas petições.
Não se encontra aí nossas petições.
Primeiro se santifica a Deus.
Primeiro a santificação a Deus.
Primeiro se satisfaz o coração de Deus.
Primeiro satisfaz o coração de Deus.
Primeiro se chama o reino de Deus.
Primeiro daí se chama o reino de Deus, a vontade de Deus.
E ao final está o pão nosso de cada dia.
E no fim é que está o pão nosso de cada dia.
Que representa todas nossas necessidades que são legítimas.
Representa todas nossas necessidades que são legítimas.
E também o Senhor incluiu em nossa oração.
Que também o Senhor incluiu nas orações.
E que temos que aprender.
E nós temos que aprender.
A orar como o Senhor nos ensinou.
A orar como Ele nos ensinou.
Venga tu reino.
Venha o teu reino.
O que significa que venha o reino do Senhor?
O que significa que venha o reino de Deus?
Aonde tem que vir o reino de Deus?
Aonde tem que vir o reino?
Às vezes nós temos um assunto panorâmico do reino de Deus.
Nós temos um assunto panorâmico.
Uma visão panorâmica. Parecia que o Senhor vem em seu reino é ao mundo.
Parece que o reino de Deus vem ao mundo.
Que venha controlar o sistema político.
Controlar o sistema político.
O religioso.
Religioso.
Que venha ao mundo a reinar.
Que ele venha ao mundo reinar.
Mas o que o Senhor em seu coração estava ensinando aos seus discípulos.
Porque o Senhor estava ensinando seus discípulos em seu coração.
É que o reino do Senhor. O que significa reino?
O que significa reino?
É um lugar de autoridade.
É um lugar de autoridade.
Onde alguém reina.
Aonde alguém está reinando.
E quando diz venha tu reino.
E quando fala venha o teu reino.
É que o Senhor queria ensinar a eles.
É que o Senhor queria ensinar a eles.
Que chamaram o reino a suas próprias vidas primeiro.
Que chamasse o reino para suas próprias vidas primeiro.
Que significa que venha o reino a nós como pessoa individualmente?
O que significa a vinda do reino individualmente, pessoalmente?
É que nos colocamos bajo o reino e o controle de Deus.
É que nós devemos nos colocar debaixo do controle e governo de Deus.
De los mandamientos del Señor.
Do mandamento do Senhor.
Do regime do Senhor. Todo o que o Senhor disse.
Tudo que Ele fala.
Quer que hagamos.
Ele quer que nós façamos.
Então nós nos colocamos debaixo da sua autoridade.
Então nós nos colocamos debaixo da sua autoridade.
Debaixo do seu reino.
Debaixo do seu
para
reino.
Para que Ele haja por nós.
Para que Ele faça por nós.
É tão importante pedir o reino a nós, para nossas próprias vidas.
É tão importante pedir o reino para nossas próprias vidas.
Nós sabemos que nossa alma é a que mais necessita o reino de Deus.
Nós sabemos que a nossa alma é o que mais necessita do reino de Deus.
Porque a alma, ali estão compreendidas três faces da alma.
É, nós temos compreensão de três faces da alma.
Está o nosso pensamento.
Aqui nós temos nossos pensamentos.
E nosso sentimento.
Nossos sentimentos.
E nossa vontade.
Nossa vontade.
Aí estão as três partes da alma.
Três partes da alma.
Se a alma não é regida pelo Senhor.
Se ela não é regida pelo Senhor.
Não toma o reino, Senhor, da alma.
Se o Senhor não governa sobre a alma.
Nós nunca vamos ser cristãos espirituais.
Nós nunca seremos cristãos espirituais.
Necessitamos com urgência.
Nós necessitamos com urgência.
Pedir em nossas orações.
Pedir em nossas orações.
Em nossas orações íntimas no quarto secreto.
Nossa oração íntima lá no quarto.
Pedir o reino de Deus quando estamos juntos como igreja.
Pedir o reino de Deus quando nós estamos juntos nas orações.
Que venha tomar o controle completo de nossa vida.
Senhor, venha tomar o controle completo da nossa vida.
Porque muitas vezes, se o Senhor não rige nossos pensamentos.
Porque muitas vezes o Senhor não rege nossos pensamentos.
Nossos pensamentos podem ir muito longe.
Nossos pensamentos vão muito longe.
a ser descontrolado en una manera de mirar cosas que no debemos mirar.
Y nos descontrolamos en olhar cosas que no debemos olhar.
Pensar cosas que no tenemos que
pensar. Pensar cosas que nós não devemos pensar.
Cuán necesario es que venga a tomar el reino de nuestra mente.
Cuán necesario es que el Señor Jesús venga a tomar el reino sobre nuestra mente.
Solo así puede ser renovado en el conocimiento nuevo de nuestra mente.
Porque só assim pode ser renovado o conhecimento novo na nossa mente.
Também é nosso sentimento.
Nossos sentimentos também.
Nossos sentimentos em nossa alma são tão variados.
Os sentimentos da nossa alma são tão variáveis.
Nós podemos estar chorando.
Nós podemos estar chorando.
E no momento seguinte estamos rindo.
E no momento seguinte já estamos dando risada.
Se o Senhor não toma o controle de nossos sentimentos.
Se o Senhor não toma controle do nosso sentimento.
Claro que temos que chorar.
Claro que nós devemos chorar.
Temos que ser gentes que se quebranta diante do Senhor com pranto.
Temos que ser pessoas que se quebrantem diante do Senhor com pranto.
Pero esse sentimento.
Porém, esse sentimento.
Tem que estar governado.
Tem que estar governado.
Por o Senhor.
Pelo Senhor.
Se não podemos ser somente cristianos almáticos.
Senão nós vamos ser somente cristãos almáticos.
E vamos a chorar de alegria.
Vamos chorar de alegria.
Quando as coisas estão bem.
Quando está tudo bem.
E quando não está tão bem as coisas na casa ou na igreja?
Quando não está tão bem,
então vocês vão estar muito tristes.
Então vão estar tristes.
E até enojados.
E também até irritados e irados.
Necessitamos que o Senhor venha sobre nós nossos sentimentos.
É necessário que venha o reino do Senhor nos sentimentos.
Para viver uma vida equilibrada aqui.
Para viver uma vida equilibrada.
Se me permite, vou contar um testemunho.
Se me permite, vou contar um testemunho.
Nesse assunto de ser controlado.
Nesse assunto de ser controlado.
Uma vez se presume de que o Senhor está tomando o reino do nosso sentimento.
Uma vez se presume que o Senhor está tomando o reino do nosso sentimento.
Quero contar um testemunho personal.
Contar um testemunho de mim mesmo.
Eu presumia que era um homem equilibrado até há um par de meses atrás.
Eu pensava que era um homem equilibrado alguns meses atrás.
E que meus sentimentos estavam ordenados no reino de Deus.
E que meus sentimentos estavam ordenados no reino de Deus.
Um dia vinha de volta de Argentina visitando os irmãos.
Um dia eu vinha voltando da Argentina visitando os irmãos.
Agosto do ano passado.
É agosto do ano de 2017.
Vinha com minha esposa.
Eu vinha com a minha esposa.
E um irmão que alguns de vocês conhecem, Mário Madrid.
E um irmão que vocês conhecem, Mário Madrid.
Veríamos de visitar a los hermanos.
Nós estávamos voltando de visitar os irmãos.
Nosso irmão Mário é um colaborador da obra.
É um irmão Mário é um colaborador na obra.
E veníamos a 10 quilômetros da fronteira da Argentina.
E nós estávamos voltando 10 quilômetros da fronteira da Argentina.
No inverno.
No inverno.
E começou a nevar.
E começou a nevar.
E nós pensamos que a neve ia passar uns par de quilômetros.
Nós pensamos que a neve ia ser por
passar
por mais alguns quilômetros.
E seguimos a rota.
E nós seguimos a rota.
Nesses lugares
na fronteira.
É tão frio no inverno.
É tão frio no inverno.
Que a temperatura é Sim, temperatura, em sentido negativo.
A temperatura negativa.
Chega até 15 ou 20 graus negativos.
Chega a 15 ou 20 graus.
Assim que veníamos dentro do carro manejando, muito agasalhados.
Nós vínhamos dirigindo dentro do carro muito abrigados de japonas e tudo.
Meio-dia, mais ou menos.
Meio-dia, mais ou menos.
E nós não havíamos sabido que na noite havia caído uma helada muito grande.
E nós não sabíamos que de noite teve uma geada muito forte.
E mais a neve que estava caindo.
E mais a neve ainda que estava caindo.
E começou a aumentar a neve.
E começou a aumentar a neve.
E em um momento.
E de repente.
Se descontrolou o veículo.
E o carro se descontrolou.
À esquerda tínhamos uma tremenda cordilheira. Muito alta.
À esquerda uma cordilheira muito alta.
E aqui ao lado da ruta.
E ao lado da rodovia.
Estava um vale de rocas. De pedras.
Um vale cheio de rochas e pedras.
E isso era e aqui não tinha proteção da ruta.
E a rodovia não tinha proteção lateral.
15 quilômetros desse tipo de caminho, muito
15 quilômetros desse tipo de caminho sinuoso.
Em um momento perdemos o controle.
Em um momento nós perdemos o controle do carro.
E nos precipitamos 8 metros ao abismo.
E nós caímos 8 metros dentro do abismo.
A neve havia estava como cerca de 1 metro, mais ou menos.
A neve estava cerca de 1 metro de altura, mais ou menos.
Quando nós começamos a descontrolar.
Quando nós começamos a estar descontrolado no veículo.
E vimos o abismo quando íamos voando hacia abaixo.
E vimos o abismo quando o carro foi voando para baixo.
Então, nós pensamos que íamos morrer.
E nós pensamos naquele momento que nós íamos morrer.
Porque eu recuerdo que havia muitas rocas grandes abaixo, de 2 metros mais ou menos.
Eu me lembro que tinha muitas rochas ao redor e embaixo, de 2 metros mais ou menos.
Ao irmão Juvenal, lhe mostrei o vídeo de onde lhe estou contando.
Eu mostrei o vídeo para o irmão Juvenal do que eu estou contando.
Então, quando chegamos aí abaixo.
Então, quando nós chegamos lá embaixo.
Milagrosamente. O carro caiu em meio de 2 rocas.
O carro ficou entre 2 rochas.
Eu colocava a minha mão, porque era 5 centímetros de uma roca grande que pegou o foco traseiro.
Ele ficou alguns centímetros da rocha que ficou atrás do carro.
E não nos passou absolutamente nada.
E não aconteceu nada conosco.
Sin embargo,
no entanto,
quando chegamos abaixo,
comecei
a desesperar.
Comecei a ficar desesperado.
Minha esposa estava mais tranquila. E eu me comecei a emocionar muito. Comecei a chorar.
E comecei a gritar.
Dizer, graças, Senhor.
Me
salvaste.
Porque me salvaste.
E chorava. E não me podia controlar, estava nervioso. E me diziam, controla-te.
E falavam, se controle.
O Senhor é fiel. Nos guardou. E eu não podia controlar-me.
E eu não conseguia me controlar.
Reía, chorava e tinha um. Minha alma estava revolucionada.
A minha alma estava revolta. Eu pensei muitas coisas.
Incluso passou uma imagem de 3 ataúdes buscando de Argentina para velarmos em Temuco.
Apareceu uma imagem de 3 caixões sendo buscado da Argentina para ser velado em Temuco.
Porque de hecho foi assim.
Porque de fato foi assim.
Me contavam os que nos foram a rescatar no outro dia.
Contaram-nos os que foram nos resgatar no outro dia.
Diziam que todos os carros que caem aí.
Eles falaram que todos os carros que caem naquele lugar.
Muitos quedam aí porque não serve nada deles.
Todos ficam lá, não tem como tirar e não tem como aproveitar mais.
Estão despedaçados.
Estão tudo despedaçados.
Sacados mortos ali.
E só tiram os mortos dali.
Então vocês nos diziam, como vocês não lhes passou nada?
E falavam para nós, como não aconteceu nada para vocês?
Então nós temos o testemunho de Jesus.
Então nós falamos do testemunho de Jesus.
Aleluia.
Então, irmãos.
Desde então, comecei a caminhar com um pouco mais de temor.
Então, a partir daí, eu passei a andar com mais temor.
Eu que muitas vezes em minhas orações me acorajava muito, me encorajava muito.
Era mais ousado, encorajado.
Não importa se tem que morrer por Cristo, eu muero por Cristo.
Não importa, eu morro por Cristo.
E se tem que matar-me, eu me tiro em cima, Senhor, porque
eu te amo. Se eu tenho que morrer, me atiro em cima.
Vai ser uma glória para mim morrer por tua causa.
Vai ser uma glória para mim morrer por tua causa.
No fundo, eu sigo pensando no mesmo.
Hoje.
Com a diferença. Estou aprendendo pouco a pouco. A pensar no que oro. E lhe disse ao Senhor.
Eu falei ao Senhor.
Não me permita orar. Nem predicar. Nem cantar. De aqui em adelante. Coisa que não estou vivendo. Que não estou tão seguro.
Eu não estou tão certo.
Assim que. Cierro este parênteses.
Eu encerro esse parênteses.
Quando o Senhor tem o completo controle de nossas emoções. Tem que passar-lhe como lhe passou a Jesus.
Tem que acontecer como aconteceu a Jesus.
E quando vem a tormenta, ele estava dormindo.
Quando vem a tempestade, ele estava dormindo.
E ele disse a seus discípulos: por que estão assim?
E ele fala para os discípulos: por que vocês estão assim?
Você pode imaginar uma pergunta como essa?
Você pode imaginar uma pergunta como essa?
Os discípulos poderiam ter respondido assim a ele.
Os discípulos poderiam ter respondido assim a ele.
Como que nos pergunta que não temos que estar assustados?
Como está nos perguntando que não devemos estar assustados?
Acaso não vês tu a tempestade que está sobre nós?
O Senhor não está vendo a tempestade que está vindo sobre nós?
Pero o Senhor mantuvo o equilíbrio.
Então o Senhor manteve o equilíbrio.
Se acuerda quando Pablo também, em el naufragio, caminhou a Roma?
Você viu como Paulo caminhou a Roma no naufrágio?
Também vemos
o caminho de Roma.
Vemos um homem controlado por suas emoções.
Vemos um homem ali controlado por suas emoções.
Não temais, não temais. Não temais, disse ele.
Não temais.
Todos vamos sair vivos.
Ele diz: todos vão ficar vivos.
Está tranquilo.
Tranquilos, fiquem.
Um homem governado.
Um homem governado.
Em sua mente.
Em sua mente.
Em seus sentimentos.
Em seus sentimentos.
Quando nós não estamos governados por el Senhor.
Quando nós não estamos governados pelo Senhor.
Nos desequilibramos.
Nós nos desequilibramos.
Por um pequeno problema que passa em nossa casa.
Por um pequeno problema que passa na nossa casa.
É necessário, então, se pergunto, que venha o reino, Senhor, a nós?
Eu pergunto, é necessário que venha o reino em nossas vidas?
Que venha tomar o controle completo de nosso ser.
Que o Senhor venha tomar o controle completo do nosso ser?
Entonces eso es lo que el Señor enseña para nosotros en la oración.
É isso que o Senhor nos ensina na oração.
Quiero pedir que cada vez que usted ore en su casa o en la iglesia.
Eu quero pedir que cada vez que você ore em tua casa ou na igreja.
Esta é uma das coisas principais na qual temos que orar.
Esta é uma das coisas principais pela qual devemos orar.
Que tome o controle completo e absoluto.
Que o Senhor tome o controle completo e absoluto.
Que reine sobre nós.
Que reine sobre nós.
E que se haja a sua
vontade. E que faça-se a sua vontade.
Amém. Assim como se faz no
céu. Assim como é feito no céu.
Que se haja na
terra. Que se faça aqui na terra.
Vou resumir esta expressão, como no céu, assim na terra, com uma só palavra.
Eu vou resumir essa expressão, como no céu e como na terra, com uma palavra.
Obediência.
Obediência.
En los cielos todo obedece al reino de Dios.
No céu todos obedecem
a la palabra
ao Senhor.
Y el Señor dice.
E o Senhor diz.
Que así como en el cielo.
Assim como no céu.
Se hace su voluntad.
Que se faça a tua vontade.
O sea, se obedece a la voz de Dios.
Que se obedeça a voz de Deus.
Y si también nosotros aquí.
Que seja assim entre nós aqui.
Que obedezcamos al Señor.
Que obedeçamos ao Senhor.
E somente quero terminar com um ponto aqui.
Eu somente quero terminar com um ponto aqui.
Tão importante na oração que o Senhor nos ensinou.
Tão importante na oração.
No versículo 12.
Que o Senhor nos ensinou no versículo 12.
Perdoa nossa deuda como nós perdonamos a quem nos ofende.
Capítulo 6, verso 12. Perdoa-nos nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores.
E junto a isso, vamos a ler o capítulo 5.
Junto a isso, vamos ler o capítulo 5.
Versículo 21.
Verso 21.
Até ele, 24.
Até o 24. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta.
Amém. O que quero... O que queremos destacar aqui nestes versículos.
O que nós queremos destacar nesses versículos.
Puso atenção aí quando o Senhor lhe dá importância primeiro.
Veja aí que o Senhor dá importância primeiro.
Antes que trazer a ofrenda ao Senhor.
Antes de nós trazermos a oferta ao Senhor.
O que mais lhe interessa ao Senhor.
O que mais interessa ao Senhor.
É que nós nos perdonemos os uns aos outros.
É que nós nos perdoemos uns aos outros.
Lo más importante de estos versículos.
O mais importante desses versículos.
No es la ofrenda cuando venimos a cantarle al Señor.
Não é a oferta do louvor quando a gente canta ao Senhor.
Termino dando um testemunho respecto a esto.
terminando dando testemunho acerca disso.
Teníamos menos 6 meses de convertido, muitos anos atrás.
Eu tinha tinha 6 meses de convertido.
Eu tive um problema com um irmão.
Eu tive um problema com um irmão
que não podia perdoar.
Que eu não podia perdoar.
E por essas coisas que se dão, soberania, Senhor, eu me vim a Temuco, desde a cidade onde vivia.
Por essas coisas eu vim a Temuco, onde eu vivo.
Então se diz que eu aqui vou estar muito bem, não vou estar vendo este irmão na igreja.
Temuco não ia estar vendo esse irmão.
Porque na localidade onde me reunia estava esse irmão.
Porque na minha localidade é onde estava esse irmão.
Então se eu disse, aqui vou cantar livremente, ninguém sabe que tenho um problema com meu irmão allá.
Eu falei assim comigo mesmo. Aqui vou cantar livremente, porque ninguém está sabendo do problema que eu tenho com esse irmão.
Então, começava a reunião em Temuco.
Então, começava a reunião em Temuco.
Muitos irmãos. Cantando tão precioso. E eu me unia ao cântico dos
irmãos. E eu me unia ao cântico com os irmãos.
E em um momento me apareceu um rosto gigantesco aí de meu irmão.
E de repente apareceu um rosto grande do meu irmão, gigante.
Que me estava mirando.
Ele estava olhando para mim.
Então eu estava com minha mão alçada, muito contente.
Eu estava com as minhas mãos levantadas, muito contente.
Ele não mirava a ele.
E de repente eu olhava para ele.
E me dava vergonha.
Então
depois fui entendendo pouco a pouco. Que para o Senhor. Lo principal.
O principal.
Não é alegrar-me com ele.
Não é eu me alegrar com ele.
Quando eu tenho alguma situação pendente. Lo que el Señor enseña.
Lo que el Señor nos enseña.
Respecto a la oración.
A
perdonar nuestras ofensas. Es que Él le da énfasis a eso primero. Nosotros podemos venir aquí a cantar.
Orar, a predicar.
Y elevar cánticos al Señor. Y poder decir, traje mi ofrenda al altar de Dios. Traje mi ofrenda al Señor.
Trouxe mi oferta al Señor.
Pero si el Señor estuviera aquí con nosotros.
Mas se o Senhor estivesse aqui conosco.
Sabe que essa ofrenda que tu viniste a dar.
Sabe essa oferta que você veio trazer?
Não foi bem recebida.
Não foi recebida.
Porque o que eu quero.
Porque o que eu quero.
É que antes que me ofereça holocaustos a mim.
É que antes que me ofereça holocaustos.
Ofrendas.
Ofertas.
Cânticos.
Cânticos.
Palavras hermosas.
Palavras formosas.
É que tenha um coração perdoador. Assim como eu.
Assim como Cristo.
Primeiro é a reconciliação. Antes que as ofertas. Recuerdo aí para terminar um texto bíblico, 1 Pedro 3, versículo 7. Diz que ali, em esses versículos.
Diz aí nesses versículos,
hablando del matrimonio,
falando do casamento,
que nosotros estemos en paz,
que nós devemos estar em paz,
matrimonialmente hablando,
matrimonialmente falando,
porque si nosotros oramos con problemas en el corazón,
se nós oramos com problemas no nosso coração,
com a minha esposa, ou a esposa com o
marido, ou a esposa com o marido,
o que allí dice la escritura.
O que diz a Escritura?
É que pode surgir estorbos.
É que vai acontecer estorbo.
Necessitamos
estar reconciliados.
Necessitamos estar na paz.
Estar em paz.
Para poder trazer a ofrenda ao Senhor. Essas coisas nos ensinou o Senhor. E recordemos que tudo o que Ele nos ensinou. É porque Ele primeiramente fazia. Queremos imitar a Jesus?
Queremos
seguir suas pisadas? Então miremos a Ele, irmão.
Então vamos olhar para Ele, irmão.
Hagamos como Ele.
Façamos como Ele.
Nos deu todos os recursos.
Ele nos deu todos os recursos.
Temos a graça.
Temos graça.
A nosso favor.
A nosso favor.
A vida de Cristo.
A vida de
Cristo. Espírito Santo.
O Espírito Santo.
Temos tudo.
Temos tudo.
O recurso que necessitamos.
Todo o recurso.
Para caminhar em paz. Para caminhar com fidelidade. O Senhor está conosco.
Ele está conosco.
Nunca nos abandonará.
Não vai abandonar.
Ele é fiel.
Assim
que sigamos adelante, irmão.
Então sigamos adiante, irmão.
E consideremos as palavras do Senhor.
E
sigamos suas pisadas.
E vamos seguir suas pisadas.
E estar
certo.
Vamos estar seguros que la iglesia en Paranaguá.
Vamos estar certos que a igreja em Paranaguá.
Iglesia en Curitiba.
Em Curitiba.
Si se hablan estas cosas.
Si se fala essas coisas.
Y se practican estas cosas.
E se praticarem essas coisas.
Va a ser una iglesia preciosa.
Vai ser uma igreja preciosa.
Con muchos frutos.
Com muito fruto.
Y nos vamos a parecer a Antioquia.
E vamos nos parecer com a igreja de Antioquia.
Los vecinos dirán.
Os vizinhos vão dizer.
Estas personas son extrañas.
Essas pessoas são diferentes.
Cuando hacemos mal para ellos.
Quando nós fazemos mal para eles.
Es que más bien nos hacen.
Eles mais bem fazem a nós.
Son extrañas.
Coisas estranhas.
Deben ser hombres terrestres.
Devem ser extraterrestres.
Entonces que el Señor nos conceda de dar un buen testimonio.
Que el Señor nos ayude a dar bom testemunho.
Así como mismo el Señor enseñó.
Assim como Ele mesmo ensinou.
Ser la luz del mundo.
Ser a luz do mundo.
Amén.
Amén.
Que así sea.
Que así sea.
Gracias.
Gracias.